seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá, a você que nos acompanha neste momento, que bom que você está ouvindo o programa Viva a Vida. E aí, Ana, como vai?
Tudo bem, Beto. Hoje vamos falar especialmente para as gestantes e para as mamães de bebês recém-nascidos de nossas comunidades.
Isso porque o tema do programa de hoje é aleitamento materno.
Fique com a gente já já, informações importantes para todos vocês.
Agita Brasil, a bola te vê contente. O sonho de tanta gente.
Agita Brasil.
Sacode esse meu país pra gente ser feliz.
Feliz.
A cada dia a gente ouve falar sobre os benefícios do leite materno para o bebê. Há muitas campanhas que informam sobre como amamentar e muitas gestantes recebem também orientação no serviço de saúde sobre o aleitamento materno.
Mesmo assim, ainda há muitas dúvidas, principalmente quando aparecem as dificuldades.
Para a gente conversar sobre os benefícios do aleitamento materno, está aqui a Celestina Bonzanini Graziotin, enfermeira e coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas de Curitiba, Paraná. Celestina, seja bem-vinda.
Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje de novo.
Celestina, eu gostaria de começar perguntando quais são as maiores dificuldades que as mulheres encontram na amamentação.
Primeira dificuldade, eu diria assim, quando ela está insegura com relação à capacidade de amamentação. Cada mulher vai ter, às vezes, uma insegurança e que ela precisa de apoio de um profissional, muitas vezes, né?
Celestina, gostaria que você explicasse um pouco sobre as fissuras no seio.
O trauma de mamilo, que o povo chama muito de fissura, ele ocorre quando a mãe não observa se o bebê está abocanhando certo na mama. É a pega errada. Às vezes a mama pode estar muito cheia, então a areola fica muito esticada, o bebê tenta abocanhar e resbala e acaba sugando só o mamilo. Quando a criança suga só o mamilo, ela faz muita força no tecido sensível. E isso castiga o tecido do mamilo, do bico do seio. Começa a doer e depois começa a aparecer às vezes uma bolha e às vezes uma rachadura. Então esse é um dos problemas mais comuns, mas ele é decorrente da falta de orientação e da não observação da pega correta.
Com relação à inflamação de mama, Celestina, que cuidados a mulher deve ter?
O cuidado que a gente salienta aqui é, vai tocar na mama, lava as mãos. Tem que tomar cuidado, porque a mama agora tem uma porta de entrada, os mamilos estão abertos, tem um leite que é muito rico de proteção, mas que também pode se infectar, porque ele é um produto muito nutritivo. Ele nutre também bactérias, né? Então, eu tenho que cuidar com essa higiene. Se tem empedramento, fazer a massagem para ajudar a aliviar, a descer o leite. São esses os problemas mais comuns, né? O que complica, o pior deles, digamos, seria assim uma mastite, que é uma infecção na mama, que vai gerar febre, que tem que ser tratada com antibiótico e pode levar, inclusive, a problemas dela pela dor não querer amamentar.
Quando o problema é a famosa mastite, aí tem que procurar um médico, não é isso, Celestina?
É, mastite, quando tá com vermelhidão, é melhor ela procurar um profissional, porque vermelhidão já tem um processo inflamatório, pelo menos, se iniciando, que pode necessitar, pelo menos, um anti-inflamatório, que ela não pode se medicar, ela tem que receber receita do médico, né?
O engurgitamento ou empedramento das mamas incomoda muito as mulheres. Como lidar com isso?
Quando a mulher está sentindo a mama muito cheia, muito pesada, pode ser um engurgitamento. Então, o que ela vai fazer? A massagem. Ela pode fazer a massagem junto com a ordenha. Massageia a mama primeiro, como se ela estivesse amolecendo a mama, e depois ela começa na areola a fazer a pressão. Aperta, solta, faz pressão. E aí alterna de novo com massagem, porque às vezes quando a mama está engurgitada, empedrada, ela demora para começar a soltar o leite. Então vai precisar paciência. Paciência e persistência nessa manobra de massagem, ordenha, massagem, ordenha.
Celestina, o melhor tratamento é continuar amamentando, é isso?
O melhor é continuar amamentando. Geralmente a mastite dá numa mama só. O engurgitamento dá nas duas ao mesmo tempo. Então a gente vai avaliar. A outra, ela amamenta mais. Essa de mastite, ela vai poder amamentar. A mastite não impede a amamentação. Porque quando o micro-organismo que causou a infecção se manifestou, o bebê já estava em contato. Então o bebê já teve contato com esse micro-organismo. Então não justifica parar de amamentar. Agora, continuar amamentando nessa mama vai depender daí da sensibilidade da mãe e da onde que está localizado o ponto de mastite. Porque às vezes é um foco muito próximo do mamilo e não dá para o neném abocanhar. Então ela vai ter que, às vezes, ordenhar, tomar o antibiótico e o anti-inflamatório, o analgésico for receitado e continua amamentando na outra mama. E essa ela aguarda a evolução, que às vezes pode secar mesmo a mastite, recupera naturalmente, ou às vezes ela tem que drenar para retirar a secreção purulenta que tem lá dentro, né?
Mama, mami, minha mamãe, quero mamar. Mama, mãezinha. Eu quero.
E agora muita atenção e vamos ouvir o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje.
Olha, ser mulher já é difícil, agora ser mãe é muito mais.
Por que que tu tá reclamando assim?
Esse negócio de amamentar não é pra mim, não dá. E olha que eu tentei.
Como assim? Tá pensando em desistir?
Olha só isso aqui. Tô com os peitos rachados, doendo. Acho até que tô com febre. Ah, não dá. Mamadeira é muito mais fácil.
Mas não é saudável? Você já ouviu o doutor explicando que o leite materno é o melhor alimento pro bebê?
Ele diz isso porque é homem, porque nunca teve de dar de mamar. Falar é fácil.
Calma, mulher. Vamos procurar ajuda, pedir um conselho, fazer uma consulta, sei lá. Vamos achar alguém pra ver o que é que pode melhorar.
Então vamos agora, porque eu já tô pra desistir de tudo.
Vamos lá no posto de saúde. Lá deve ter alguém que pode dar uma força pra gente. Vai dar tudo certo, fica calmo.
Eu espero mesmo.
Celestina, por que muitas mulheres não querem ou deixam de amamentar?
Como tudo na vida, quando você decide por uma ação, tem a tua vontade que você põe nisso. É um direito da criança, é um direito da mãe, mas às vezes a mãe não pensa por essa forma. Ela está muito ocupada com o trabalho, muitas vezes, e para ela mais importante é sustentar a família, que ela acaba dizendo, ah, eu não consigo. Então, às vezes ela usa uma desculpa e não amamenta, paga alguém para dar o leite para a criança e ela vai lá ter o seu sustento lá fora, o seu trabalho, que ela vê isso como mais importante no momento. É uma pena, mas isso acontece ainda. É uma pena, ela não sabe o que ela está perdendo deixando de dar o leite para o filho dela.
Celestina, o que fazer quando a mulher percebe que o leite dela está secando?
Às vezes, essa percepção, ela não é verdadeira, ela é só uma insegurança. Nos primeiros 15 dias, a mama passa por um processo de apojadura. Então, ela esquenta, ela estufa, ela fica mais saliente, parece que sempre cheia. Passado esses primeiros dias, o leite amadurece e desce, solta aquele leite branco. A mama começa a ficar macia. E tem mulher que interpreta assim, nossa, mas a minha mama tá ficando menor. Não é que ela tá ficando menor, ela tá desinchando. Algumas mulheres interpretam isso, ai, mas eu acho que eu tô diminuindo meu leite. Não é. Não é o tamanho da mama que diz a quantidade de leite que você tem. O leite suficiente, ele é medido no peso do bebê.
Celestina, fique à vontade para acrescentar mais algumas informações sobre as dificuldades na amamentação.
As mulheres que estão sentindo alguma insegurança com relação à capacidade de amamentar, notou uma diferença na mama, procure uma unidade de saúde, procure se informar, procure um profissional que saiba orientar.
Celestina, muito obrigado por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
Menina, você já viu cabrito mama na égua e o gato na cutia, bezerro mamar em onça. Pois então você me diga, se mamar em mamadeira, em vez de peito de mãe, é o certo pra criança. Só no peito até 6 meses, o neném deve mamar, mas depois dessa idade, você deve completar. Com papinha e comidinha, tudo isso na colher, pode ser suco ou sopinha, dos legumes que tiver. Desse jeito tá bem feito, mas o medo é só de peito.
Vamos ouvir o recado da irmã Vera Lúcia Altoé, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Muitos dizem que amamentar depende da vontade da mulher. Em parte, isso é verdade, mas também devemos procurar saber o que está acontecendo quando uma mulher desiste de amamentar. Será que está faltando orientação, apoio, conselhos, ajuda da comunidade, da família? Se você é gestante ou ganhou agora seu bebê e ainda não é acompanhada pela pastoral da criança, procure os líderes. Eles poderão ajudar você a superar as dificuldades com a amamentação. Lembre-se, amamentar é um gesto de amor. Um grande abraço a todos vocês, líderes e ouvintes do programa Viva a Vida.
Dança, criança, que mamãe vai chegar, e tem leite materno para lhe alimentar. Dança, criança, que mamãe vai chegar, e tem leite materno para lhe alimentar.
No programa de hoje, nós temos a alegria de conversar também com a Terezinha Rocha da Silva Raposo, coordenadora da Pastoral da Criança de Januária, Minas Gerais. Terezinha, qual é a missão do líder da Pastoral da Criança?
O líder acompanha as famílias, visitando e orientando sobre os cuidados em saúde, educação, cidadania, e isto com atenção maior voltada às gestantes e crianças menores de 6 anos.
Pastoral da Criança.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Amamentar o bebê é uma forma de promover a saúde. Bebês que mamam só no peito até os 6 meses adoecem menos.
Se você está amamentando, prefira alimentos saudáveis como frutas, verduras, legumes e beba muito líquido. E lembre-se, não existe leite de peito fraco.
Viva a vida!
E agora chegou um dos momentos mais esperados do nosso programa, a participação do Padre Lauro de Deus.
Meu amigo, minha amiga do programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Viver a vida sem dificuldades e sem enfrentar desafios é algo praticamente impossível. Os sofrimentos e as dificuldades são inevitáveis para qualquer pessoa. Uma das dificuldades ou sofrimentos que uma mãe, por exemplo, pode ter é aquela dedicação de todos os dias à amamentação dos seus filhos pequeninos. Isso exige renúncia e perseverança. Quando você amamenta, você está transmitindo a vida. E mais ainda, você está contribuindo para que o seu filho cresça de maneira muito saudável. A amamentação evita muitas doenças e limitações para uma criança no presente e no futuro. Procure amamentar com dedicação, com alegria e com espírito de doação. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa.
Toda manhã, pela manhã, abra a janela, faça sua lei, dê viva ao sol, que ele é nosso rei. Janela, faça sua lei.
Por hoje é só, gente. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Agradecemos a todos que nos acompanharam no programa de hoje.
E ouça sempre o programa Viva a Vida nesta emissora.
Encerramos o programa lembrando que amamentar é um dos grandes gestos de amor que uma mãe pode fazer por seu bebê. Amamente. Os resultados positivos compensarão qualquer dificuldade.
É isso aí. Tchau, gente. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.
Pastoral da Criança.